Este é um podcast Leituras.
A poeta inveja a água que inicia e acaba no contorno da piscina. Inveja porque não consegue delinear a si mesma. A poeta é um corpo deformado em transformação. É o chiclete preso no maxilar do mundo, mascado por uma mandíbula teimosa e incansável.
Alma corsária. De tanto sono, me baixa uma lucidez estranha em que a amendoeira pousa, luminosa, rara, sob o fundo escuro da noite meio baça, cilíndrica, roliça, bizarra. Seu vulto verde é acocorado sobre a água da piscina que não tem um pensamento. Eu sinto inveja dessas águas anuladas, tão plácidas, idênticas ao próprio contorno, enquanto eu mesma nem sei onde começo, quando acabo, e sofro o assédio de tudo que me toca. O mundo ora me engole, ora me vara, e tudo que aproxima me desterra. Chorei ao ver o chão da cela, o botão arrancado da contenda, os óculos pisados do escritor judeu. Tenho um coração que estala com o peteleco das palavras de Clarice. Numa vila miserável na Bahia, um negro lindo, lindo, dança ao som do corisco. E só me apaixono por casos perdidos, homens com quê de irremediável. Mais de uma vez, imóvel, circunspecta, vi abrir-se a máquina do mundo, sob a luz inclinada de Ipanema, na Serra da Bocaina, no meio da floresta, no alto da escada, no topo do morro, por onde a moça sequestrada vinha subindo debaixo das lágrimas do pai. Mais de uma vez, meu coração trincou, feito vidro, diante da página impressa. E sempre que a palavra justa vem tirar seu mel de dentro da copa do desespero de amor, acredito do fundo das minhas células que uma amizade sincera é o único modo de sair da solidão que um espírito tem no corpo. Sim, eu acredito no corpo. Por tudo isso é que eu me perco em coisas que nos outros são migalhas. Por isso navego sóbria de olho seco às madrugadas. Por isso ando pisando em brasas até sobre as folhas de relva na trilha mais incerta e mais sozinha. Mas se me perguntarem o que é um poeta, eu daria tudo o que era meu por nada. Eu digo, o poeta é uma deformidade. Canção do exílio. Tenho medo do meu corpo, sinto que ele é parco, pouco, a um só tempo ermo e oco. E logo se abrem fulgores e espasmos que desconheço. O corpo com que amanheço não chega a ser o mesmo com que arco quando a tarde desce, peso morto que me encandece, absorto. Nem é ele o barco enfermo em que regresso, pouco a pouco, no degredo do sono, na madrugada espessa. Se me envolve ou me atravessa, se nele me hospedo ou o esqueço, tenho medo do meu corpo.
Em alma corsária, paladar, olfato, visão, audição e tato trabalham em harmonia em uma tentativa de materializar a experiência vivida. Para isso, uma enxurrada de palavras, um sismo de poemas. Visitar a poesia de Cláudia Roquette Pinto é se apaixonar pelas palavras, sabendo que elas são casos perdidos.
Na estrada. Luz, sombra, 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 luz. Por mais que eu escreva, não se reproduz a trama, a zebra que o sol estampou na estrada. Nada coisa, coisa nada em mim. Pra quê, se nenhum anjo soprando sua trombeta virá anunciar o fim desta sanha que me impele a sempre ir buscar na pele, dócil, dúctil, de tudo que não sou eu, a fina, a doce ferida inserida nas palavras, que não se fundem nem fundam mais nada, em alta velocidade batem contra o vidro e caem exaustas. Sigo dirigindo. Spring is here. Do outro lado deste muro, frente à parede, golpeada pelo sol, astro indiferente batendo com punho mecânico na cidade entorpecida. Sob o ronron intermitente dos motores de ar gelado, faz tempo bom em São Paulo. Um repuxo verde, quase todo silêncio e folhagem ergueu-se, faz algumas primaveras, e atinge hoje o seu cúmulo. com o empenho e o apuro de um velho sábio chinês, destila o dulcíssimo sumo de toda uma existência nos frutos roliços, singelos, alegremente ofertos a qualquer um que adentre o seu terraço e que um punhado de sanhaços com volúpia irá bicar. Com perigo e delicadeza. De que modo eu poderia, com a minha parca poesia, explicar o agapanto, se explicar fosse o intento? Ou seria recriá-lo, dá-lo a ver, nomeá-lo, com palavras tão sem senso de medida ou de tempo que provocassem espanto tanto quanto este agapanto? Diante de mim agora, explodindo em silêncio, seus fogos de artifício numa festa de ninguém.
No livro, a natureza é o fio condutor do qual a poeta extrai suas imagens. Às vezes, basta reconhecer que a beleza de uma flor não pode ser recriada pelas palavras. Às vezes, é preciso evocar pombas, pedras, chuva, para chegar mais perto do amor.
Antes da chuva, para ele, as pombas se aninharam nos vãos das telhas e arrulham, preparando o temporal. Na pedra aguda que o mar circunda lá embaixo, longe daqui, meus olhos pousam. Fora de mim estão todas as coisas, e as coisas nas pontas dos pés esperam a chuva, as nuvens turvas zumbindo seu enxame. O vento sacode os cordames da janela, estalo de guizos de encontro à parede. Tudo em volta chumbo e branco. Um tio de pássaros planando, os olhos do gato são verdes. Em algum lugar, tão longe quanto ontem, o sol faz trepidar cortinas amarelas. Palmo a palmo vem ganhando seu corpo até a luz. Nesga. Talvez o amor seja isso. Restos de vidro e cicatrizes, cacos depois da ressaca. Os vestígios invisíveis que insistem em zumbir pela casa. O telefone sozinho tocando alto na sala. As coisas mais solitárias em toda a sua eficácia. Será isso o amor, essa falta imediata, essa noz na garganta, versão revista e ampliada da exasperação cotidiana? Talvez a nesga castanha de uma folha dobrada caída sobre a pedra do calçamento te relembre a minha, escondida, oferecida no cio. Talvez seja isto o amor, balbucio. Verão no balneário. O tempo está meio vermelho, disse Pablo, olhando da porta de vidro em direção ao mar que espelho algum sugeria. 6 da matina. Nem uma aragem, nem um arfar que fosse na folhagem matutina, trazendo alívio ao braseiro tremendo. Só a garra na garganta, espremendo, espremendo. E a pancada da marreta no vizinho, logo cedo, estirando nossos nervos ao ponto do suplício, enquanto assisto ao início de outro dia nesse arremedo de cidade. Sirenes zumbem de medo no viaduto infartado, buzinas motocicletam seu zigue-zague em meio aos carros e a maquita aflita solta seu grito bizarro, espiralado, sob o ataque das britadeiras impunes. Tudo no grau máximo, feito um tapume de calçada incontornável. O mar vai acertando uns tabefes nos penhascos e um anseio se acumula num campo denso de calor e exasperação. Não sei se o que mais me irrita são os mosquitos ou a polícia, se as milícias de moças bonitas invadindo nossa praia, se essa completa ausência de planos. Aqui no balneário, a vida é gaio engano, debaixo deste sol que grita, tirano.
Cláudia Roquette Pinto faz poesia sobre poesia e com a sua intensa metalinguagem também explora o corpo de quem escreve poesia. Um corpo que está no mundo, escorrega pelo tempo, passa por situações privadas, enfrenta traumas coletivos. Se o poeta é uma deformidade, é relevante localizar seu corpo para compreender de onde vieram os amassos.
Enquanto você dorme, para P. Enquanto você dorme, nuvens carregadas atravessam o oceano, navios se aglomeram todos acesos no horizonte. e longas conversas, golfinhos e baleias disparam seus sonares. Você dorme. O céu baixa de orbe num azul exorbitante e da pálpebra enorme estrelas tombam na água. No entanto, você dorme. Sob o orvalho que evapora, abandonando as flores, insetos discutem seus mitos fundadores perto de um velho ancinho que a maresia corrói. Uma cicatriz rosada rasga o céu de Niterói, fazendo um sorriso disforme. E você dorme, dorme. As entidades das matas pisam de leve nas trilhas, o sol mete a cabeça por detrás das grandes ilhas. Cagarras aonde um resto de sombra se agarra, antes que os contornos de tudo, pouco a pouco, retornem. Antes que o mundo outra vez se forme, enquanto você dorme. Prece de quarentena. A cada dia o sol chega mais tarde aqui no meu recanto de jardim. Suspenso sobre a praga da cidade, suspenso como alguém que fui de mim. Na terra montam-se cadáveres, na tela imbecis desdenham o fim de vidas suprimidas aos milhares, chacina com requintes de festim. Projeto de uma estirpe embrutecida que ávida opõe lucro ao viver. Depois de assassinar, voltam para casa, tranquilos para comer o seu patê. Proteja a luz e a minha pobre rima ao povo que essa gente subestima. Mulher no espelho. Que estranha é você aí do outro lado desta caixa de mercúrio que cambeia, estranha, irreconhecível e feia, com o rosto esconso, os olhos aleados, a boca um ricto, o ímpeto vencido a afundar, o par de peixes calados, que um dia foram elétricos, estrídulos, seus olhos, seu espírito de cacto. A testa clara onde o sol antes nascia, a areia exígua onde a poesia se aninhara, hoje é um deserto de penosa travessia. Abandonada, sua boca se escancara, e dessa fria prata tudo o que irradia é só ruína, e o que mais se arruinará.
A autoconsciência presente em alma corsária não apenas manifesta essa mulher de uma cidade quente, poeta, amante, mãe, mas também detalha as sensações subjetivas desse corpo. O excesso sensorial gera uma imersão no leitor. Agora você é outro, você é cada poema, você não passou por isso, mas também passou.
Você ouviu um podcast Leituras. Este episódio foi feito por Tainá Gonçalves, do roteiro à edição. Se gostou, avalie na plataforma de áudio onde nos escutou. E siga o nosso perfil para não perder os próximos episódios. Estamos por aqui todas as sextas e diariamente no Instagram, em @leiturasorg. Também acesse o nosso site, leituras.org, para conferir todo o nosso conteúdo. Até mais!